não dá para esse tipo de tema ser decidido e discutido num ambiente com uma finalidade muito utilitária, como você mesmo falou, que é o IT, que é basicamente as empresas e os governos que estão lá debatendo determinados assuntos, que a gente precisaria ter ambientes, além de multissetoriais, multidisciplinares. Uma pessoa lá, inclusive, falou: a gente precisa ter mais filósofos nesses debates, a gente precisa ter, sabe, uma multidisciplinariedade muito maior, porque isso implica ética, implica um monte de coisas. Então, quando a preocupação é essa, e essa proposta da Índia, né, talvez não tenha sido aceita, também por conta de uma certa, não é a palavra, mas é a que me ocorre agora, uma interferência de recomendação, do grau de recomendação que tem uma resolução da OIT sobre as legislações nacionais de cada país de proteção de dados pessoais e de segurança, né? Então, assim, essa discussão, eu acho que a resistência é justamente essa, de ampliar a discussão e não de fechar em determinados ambientes, né?
Só um comentário, eu acho que vai te ajudar. Até porque eu vou fazer um comentário que você não faria, como staff da UIT. Mas as resoluções, propostas pelas minutas propostas pela Índia, Flavinha, são conhecidas na plenipotenciária como grandes elefantes na sala, né? Eu me lembro da PP de 2014, que a Índia propôs a adoção de a discussão de uma resolução que levou uma semana também discutindo, que consistia basicamente em reescrever os protocolos da internet. Eles entendiam que o protocolo TCP/IP já estava com mais de 30 anos, estava defasado, o protocolo SMTP também poderia sofrer mudança. Eles queriam reescrever os protocolos e levaram uma proposta nesse sentido e gastou-se uma semana discutindo isso. Então, eu daria um desconto em relação ao teor da proposta de proteção de dados da Índia, não daria tanta relevância, porque eu vejo mais como um elefante na sala ali do que como algo para ser, enfim, considerado aí com mais cautela. Mas, enfim, esse é um comentário meu, até ajudando o Bruno, que não poderia, ser tão direto.
Para terminar, eu sei que falta 2 minutos para o tempo, né? O Glaser. Mas assim, eu acho que a gente fez as discussões. Eu queria. Assim, teve outras coisas aqui. Eu acho que aonde que nós estamos ali? Segurança cibernética, próxima. A parte de proposta sobre inteligência artificial. Isso aí para a gente discutir aqui, pessoal, a gente ia demorar quase 1 hora. Eu só posso dizer aqui para vocês que eu achei que o Brasil foi muito bom. Eu acho que o Brasil presidiu esse grupo, ele quase chegou a um consenso, mas no final não conseguiu encontrar um meio termo entre os Estados Unidos e os países árabes, tá? Então teve uma polarização muito grande. Mas assim, o que eu tiro de bom daqui é. Eu acho que foi um trabalho nosso, do nosso país, mais uma vez provou que o Brasil é um país que busca o consenso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter orgulho nos organismos internacionais. Mas as posições realmente estavam muito polarizadas entre os Estados Unidos e os países árabes e não teve como sair a resolução.
O Bruno, só uma dúvida conceitual mesmo. Eu faço parte de alguns grupos lá da OIT, de alguns que você falou aqui, de cidades inteligentes, etc.
Tá.
Até tive lá na Argentina recentemente, num evento lá que vocês estiveram organizando também. Qual que é a expectativa da OIT com esses? Eu vejo que ela está abrindo vários grupos, várias frentes, né, para discutir tecnologias emergentes e tudo mais. A expectativa é ficar mais no impacto disso para o mundo das telecomunicações, ou até ampliar um pouco isso. É uma dúvida que eu fico às vezes interagindo com o pessoal lá, entendeu?
Olha, eu acho que, como eu falei já, a OIT, ela faz recomendações técnicas, tá certo? Ela é um organismo de padronização. Essa é a OIT. ela tem um setor de desenvolvimento que pega essas recomendações e ajuda os países na implementação. É onde a minha oficina se encaixa.
Legal.
Então eu pego as recomendações feitas e ajuda os países na implementação. Agora, ela é um organismo de padrões, tá certo? Então, assim, as discussões, o que é telecomunicações hoje?
A fronteira é muito sutil,
porque,
né?
Porque, como eu falei, a primeira, se você entrar nas séries de recomendações da OIT, tem por números, sempre o primeiro, sempre a número um de uma determinada série, é o modelo, tá certo? E quando você discute o modelo, você vai discutir o que você quer para aquilo. E isso você, de alguma forma, e agora eu estou sendo muito aberto com vocês, existe policy em tudo. Né? Se você for discutir que você quer privacidade fim a fim, só isso que eu falei aqui, nossa, a discussão técnica para implementar,
sim,
é legal, se o cara chega assim... Privacidade fim a fim. Beleza. Fechou, beleza, vamos para casa. Agora deixa os engenheiros pensarem como é que eles vão fazer isso, né? Mas não é policy. Então, mas eu acho assim, eu acho que, no fundo, como eu falei, é sempre mediante contribuição. E a contribuição, para se discutir um padrão, ela vem dos membros. E os membros não são só países. A maioria dos membros que contribuem são as empresas privadas, né?
Nesse papel, né, de implementação dessas políticas, né, definidas pela OIT, que você falou, eu ajudo a fazer a implementação nos países, né, qual o papel que você vê do CGI na implementação dessas novas coisas que estão tocando questões que dizem respeito à internet? OTT, o SG3 definiu, fez uma definição do que seja OTT e recomendou que os países, por exemplo, aplicassem essa definição de acordo com suas legislações nacionais. Como é que a gente poderia integrar, né, esse papel de implementação de políticas definidas pela OIT, ainda que mais voltadas para telecomunicações, mas como você falou, telecomunicações e internet estão muito relacionadas hoje, como é que a gente poderia juntar, né, e levar esse caráter multissetorial do CGI para a implementação dessas políticas aqui dentro do Brasil?
Olha, excelente pergunta. Eu tenho uma experiência de 5 anos na OIT. A questão é o seguinte, o próprio governo brasileiro e a OIT, recurso financeiro é muito baixo, tá certo? Então não adianta pensar que você vai desenvolver um sistema. Eu estou chegando, Flávia, que a maior eficácia em instituições como o próprio CGI, como a própria OIT aqui no Brasil, é capacity building. Para mim, é onde que nós temos o maior capacidade de movimentar a nossa expertise e chegar. Então, tentar trabalhar com grupos específicos. Então, eu, por exemplo, comecei com a FGV agora um trabalho de fazer um piloto de um curso específico para agentes de governo. Tá certo? Só para agentes de governo. É lógico que, como não encheu, a gente abriu um pouco para outras pessoas, mas eu acho que capacity building é onde o CGI pode entrar. Eu coloco aqui para a Glaucia que a gente pode tentar fazer algumas coisas em conjunto. Tá certo? Eu tenho, por exemplo, esse projeto de redes comunitárias. É um projeto que eu estou abrindo para tudo. A ISOC vai entrar comigo. Tá certo? A ISOC está entrando.
Tem como
você
falar um pouquinho mais desse? Eu fiquei curioso.
Posso, eu não sei se o Glaucia vai me cortar aqui. Ele está me olhando já com o olho meio assim, porque eu já passei 3 minutos. Mas eu posso falar, se você quiser.
Eu te procuro depois também.
Tá, esse projeto de redes comunitárias é o seguinte, eu tenho um budget, acho que em torno de $200 mil, tá? Estou fazendo escolhendo 5 países, um dos países que eu estou propondo é o Brasil, para fazer um manual de best practices de implementação, toolkits de implementação de 2 ou 3 formas de implementação de redes comunitárias por Wi-Fi, redes comunitárias, então fazendo isso e fazer um piloto numa determinada comunidade. Tá certo? A ISOC está entrando comigo, a FGV está entrando também. Se o CGI quiser, eu posso mandar o projeto para vocês. Porque, no fundo, Por exemplo, eu estou entrando com dinheiro, a ISOC está entrando com dinheiro, mas a FGV não está. A FGV está entrando somente com expertise, está colocando dois professores.
Tem alguma coisa a ver
mas
com...
Mas não, mas assim, o projeto vai sair, já saiu. Assim, ou seja, aí talvez participar com expertise, porque o NIC, principalmente, tem uma capacidade, né, enorme de poder aportar profissionais. Você não entra com um recurso só, o recurso é a cabeça, né? Se por exemplo... Entendeu? Isso, o in-kind é isso, o in-kind é você colocar. E é um projeto que eu acho assim, quanto mais gente entrar e que possa colocar os seus pontos de vista e trabalhar em conjunto, em trabalhamento. Então, voltando, a resposta à minha pergunta é, a sua pergunta é, capacitação. Essa é onde que nós, por exemplo, eu vejo o CGI, ele tem recurso, mas ele não tem um recurso infinito. O NIC tem recurso, mas tem as suas coisas para fazer. Mas eu vejo que, de uma forma eficaz, se a gente determinar determinados grupos específicos e capacitá-los para que eles possam gerar as políticas e, de alguma forma, levar isso adiante, um pensamento. Eu tenho uma visão, Flávia, que é o seguinte: eu tenho que gerar capacidade na pessoa para que ela tome a sua posição. Se ela quer dar o dado dela por nada, ela dê, mas ela saiba o que ela está fazendo.
Bruno,
eu não vou impor a ela.
Manda o projeto para a gente. Manda. Nós estamos exatamente no momento de sonhar para 2019.
Tá.
Fechando orçamento,
tá.
Priorizando atividades.
Como eu falei, não é necessário o orçamento. Se tiver, então, beleza, mas...
Mas manda o projeto.
Pelo menos in kind, tá bom, eu mando.
Eu fiz essa pergunta porque eu acho o seguinte, considerando que a UIT cada vez trata mais e mais, e vai tratar mais e mais, e os governos... E as empresas têm cada vez mais poder de interferir em questões como cibersegurança, inteligência artificial, que tocam de uma forma muito profunda direitos fundamentais, né? A gente poder abrir o tratamento desses temas e incluir no tratamento desses temas um fórum, um conselho multissetorial como é o CGI, pelo menos aqui no Brasil, eu acho isso importante, entendeu? Eu acho importante que essas questões que estão sendo definidas no nível da UIT, que elas entrem aqui, né, no Brasil e sejam implementadas aqui no Brasil com a participação do CGI também, entendeu? Essa é a minha preocupação.
Aí eu tenho uma contra-pergunta, tá certo? Eu me lembro que o MRE era convidado, né?
Hoje foi a despedida de uma leva de embaixadores.
Entendi.
E o nosso embaixador foi lá prestigiar a viagem do chefe dele.
Entendi. Assim, é uma coisa que vocês... Eu posso jogar a pergunta, eu saio e vocês discutem, tá? Mas vocês podem convidar o IT também. Por que vocês não convidam o IT para participar? Eu posso trazer as informações para que a gente trabalhe mais perto. Eu já fui conselheiro aqui, mas no passado. Ganhei até a jaqueta do CGI, que eu uso com muito carinho ela. Eu só não consigo usar porque Brasília é quente demais, eu não consigo usar aquela jaqueta. Pô, sacanagem. Os caras aqui tão pesados, pô. Eu já levei uma, o Otávio já levou a outra. Mas assim, eu acho, eu tenho uma visão, Flávio, que assim, utilizem... Eu acho que o CGI é um mecanismo sensacional e nós temos um escritório. Eu não vou ser diretor para sempre, tá certo? Eu tenho meu contrato, eu vou passar. Enquanto a gente tem um brasileiro no escritório em Brasília, eu acho interessante a gente aproximar mais. Pode ser que o próximo diretor, talvez, né? Certeza talvez não seja um brasileiro, porque sempre muda, né? Eu acho que eu dei, assim... Muito difícil acontecer um brasileiro no posto no país, né? Eu acho que eu sou um dos poucos do mundo que são assim. Então, assim, eu deixo para aqui para vocês refletirem, mas também, se não for, agora, fazer um status da OIT como observador, como MRF também, para que eu possa trazer subsídios e quando vocês forem decidir alguma coisa que não cabe a OIT participar, também eu falei para o Glaser, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu entendo muito bem o tratamento institucional, das coisas. Inclusive porque existem coisas na UIT que os membros podem fazer, os outros membros não podem, né? Deixa eu só fechar para liberar todo mundo. O OTT principalmente foi uma resolução aprovada. Eu achei legal porque pode ir para 36. 34, 35, 36. Está lá em cima. Aí. Aí, ó, considerando a necessidade de discussão de assuntos de política e as implicações econômicas da OTT. Então, foi muito discutido em termos de telecomunicações as relações econômicas de OTT. Isso foi uma coisa legal para contar para vocês aqui. Como é que... porque, pessoal, quem lembra dos ITRs de 88, que eu falo aqui para quem lembra, né? Os ITRs de 88, eles eram basicamente relação de dinheiro entre países. Esses eram os ITRs de 88. Os ITRs de 2012, ele é uma carta de intenções que virou uma coisa assim totalmente... Mas o ITR de 88, ele era muito prático, porque ele falava quanto que eu pagava para você, que pagava para ele, se uma chamada vinha para cá, se a chamada ia para colar. Com o tempo, principalmente com a internet, ela quebrou a comutação por circuito, tá certo? Que você parou de ter aquela externalidade de rede de uma chamada que tinha país que ganhava dinheiro pra caramba. Com aí teve aquelas coisas que você falava, o callback, essas coisas que acho que a gurizada de hoje nem sabe mais o que é, né? O cara não sabe nem mais usar telefone. Se o cara fala Skype out, o cara não sabe mais o que é Skype out, porque ele só liga dentro do Skype, ele não faz chamada com telefone. Mas eu acho que foi bacana a resolução de OTT nas discussões, principalmente na Comissão de Estudo 3 de tarifas, que trata desses aspectos econômicos. E principalmente aqui promover o próximo, o 37, promover um diálogo entre os stakeholders na parte de saber o que é e como melhorar o ecossistema considerando as responsabilidades da OIT. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para você. Eu já passei um pouquinho do tema. Eu agradeço muito o convite.
Só uma perguntinha. A D262, que foi decidida pelo SG3, ela se sobrepõe a essas coisas? Ela é lida conjuntamente? Qual que é a relação?
Não, ela dessa... é uma recomendação.
Ela é uma recomendação.
Ela não tem caráter impositivo.
Tá.
Uma resolução da OIT, ela impõe situações principalmente para a secretaria.
Tá.
Tá certo? Então, aqui, só para explicar para vocês o que é uma resolução, uma recomendação. Uma recomendação das comissões de estudos, ela é uma recomendação para o país. O país faz ou não faz? É lógico que uma recomendação do OIT tem muita força, porque dentro do país você usa isso. A OIT tem um nome. A resolução de uma plenipotenciários, ela geralmente impõe para a secretaria alguma coisa. Ele me dá uma ordem, vamos assim dizer. Então eu estou lá, considerando um monte de... Eu não posso falar, né, Thiago? Blá, blá, blá. Mas a gente já apagou a reunião, né? Tem um montão de considerandos, resolves. Ó, secretário-geral, você tem que fazer isso. Escritório regional, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. No fundo, aqui, ele está falando para promover programas de capacitação entre os seus membros, de forma a compartilhamento de informação relacionado a best practices e guias técnicos sobre OTT, especialmente em países em desenvolvimento. Isso aqui é uma guia para que, quando eu for tratar dos programas de capacity building, e que tem uma pluralidade de programas, eu vou dar prioridade para o tema de OTT, porque eu tenho uma resolução que me impõe. Vocês entendem? A resolução, ela não impõe aos membros. Tanto que numa resolução da OIT, ela sempre invites member states. Ela nunca resolves para o membro. Ela resolves para a secretaria. E ela invites, ela convida o membro a fazer alguma coisa. E ela resolve impor ou instruir a secretaria, que sou eu, para fazer alguma coisa. Glaser.